Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Na primeira edição desta série, vamos falar das alterações na tributação do património imobiliário. Um novo imposto cobrado em paralelo com o IMI, quando o património seja elevado, a partir dos 500 mil euros, como quer o Bloco de Esquerda, ou 1 milhão de euros, como está previsto no Programa de Estabilidade e parece ser também a vontade do outro partido da coligação parlamentar, o PCP. Outra alternativa que ainda estará a ser estudada pelo Governo, como foi admitido por António Costa no debate quinzenal na Assembleia da República, é a introdução de uma taxa de progressividade no IMI. Mesmo que este seja um imposto apenas para ricos, o problema diz-nos respeito a todos, até porque pode ser-nos caro a verificar-se o impacto negativo sobre o mercado imobiliário, que nos últimos tempos tem vindo a recuperar algum dinamismo. Há quem considere o novo imposto um ataque à propriedade e um golpe mortal para o setor imobiliário e para o investimento estrangeiro. Os seus defensores alegam que é uma maneira de pôr os grandes proprietários, que não têm rendimentos do trabalho, mas têm muitos bens, a pagar mais impostos e, por isso, a medida representa mais justiça fiscal. Lembram, por outro lado, que este novo imposto vem substituir o imposto de selo, criado pelo anterior governo em 2012 e que tributa com uma taxa de 1% os imóveis com valor patrimonial acima de 1 milhão de euros. Nesta edição do Em Nome da Lei, vamos tentar perceber qual poderá ser, de facto, o impacto na economia do novo imposto que irá aplicar-se ao património imobiliário de luxo a partir do próximo ano. São nossos convidados Luís Lima, da Associação dos Profissionais de Empresas de Mediação Imobiliária, Menezes Leitão, presidente da Associação Lisbonense de Proprietários e professor da Faculdade de Direito de Lisboa, e o advogado fiscalista João Magalhães Ramalho. A Renascença tentou ter neste debate os dois deputados que protagonizaram o anúncio deste novo imposto. Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, mostrou-se indisponível e Eurico Brilhante Dias não participa porque as ordens são que o PS não fala sobre o orçamento até 14 de outubro, data em que será apresentada a proposta de orçamento. Fazemos o debate com quem está e a quem agradeço desde já a disponibilidade. Menezes Leitão, presidente da Associação Lisbonense de Proprietários e professor de Direito, comece por si. Faz sentido tanto barulho por um imposto que provavelmente só vai abranger 1% dos proprietários? Este debate não está envenenado por uma coreografia, má coreografia do seu anúncio?
O anúncio só por si já é um grave sintoma do estado do nosso regime político. Eu devo dizer que acho graça que, de facto, agora o PS venha tarde dizer que não fala do orçamento antes dele ser apresentado, porque, de facto, era isso que devia ter acontecido. Devia ser o governo a preparar o orçamento de Estado e apresentar as suas medidas de política fiscal. O que nós soubemos, e isso não foi desmentido por ninguém, é que a política fiscal do governo estava a ser discutida no Parlamento sem haver qualquer apresentação de orçamento, pelo menos por dois partidos, pelo PS e pelo Bloco de Esquerda, sendo, curiosamente, ficou de fora o PCP, apesar de ser um dos partidos que sustenta o governo, porque parece que o PCP e o Bloco de Esquerda não se entendem e, portanto, o PS tem que fazer reuniões paradas com cada um deles. Uhum. Nós estamos a assistir a algo que eu tenho chamado uma espécie de governo de assembleia, portanto, ou seja, que é no fundo que é a assembleia, no fundo que está a governar, porque o governo limita-se a executar estas medidas. E é assim que assistimos a uma deputada do Bloco de Esquerda vir apresentar uma medida com este impacto e com a repercussão que tem no nosso setor imobiliário, aparecendo depois o PS a confirmar a medida, até que, quando se vê o impacto, começa-se a dizer que afinal está em estudo. Ora bem, no entanto, os danos que foram causados já foram muito sérios.
E há que danos foram esses?
Os danos que existem em termos do impacto público relativamente ao nosso setor imobiliário. Porque nós não podemos fazer publicidade, dizer que vamos ter vistos gold, vamos ter investimento, que temos uma tributação que está estabelecida e depois, de um momento para o outro, qualquer deputado, que é isso que é típico dos governos da Assembleia, porque é que o poder não está unificado, está fragmentado. Qualquer deputado pode aparecer e dizer, mas eu quero que o imposto seja outro. E depois o resultado disto é o partido vem atrás, o outro partido diz que não sabe muito bem e o resultado disto é que, naturalmente, as pessoas olham para fora e perguntam que governo é este, que país é este, o que é que se está a passar, quem é que faz a política fiscal, porque reparou que os deputados falam disto e deve-se dizer também com alguma perplexidade, nós vemos os ministros aparecerem junto com os deputados do Bloco de Esquerda em jornadas do PS, em que os deputados em que a senhora deputada diz é preciso tirar dinheiro a quem está a acumular e o ministro fica calado e nada se diz, portanto ficamos a perguntar quem é que manda. Isto é um fator.
Mas é a realidade política que temos, que é negociada todos
mas
os dias.
Mas é uma realidade muito perigosa, porque isto põe em causa naturalmente qualquer confiança que exista no setor. Relativamente ao impacto que isto tem, eu devo dizer que não me impressiona nada dizerem que afeta mais ou menos proprietários. Não sei quais são os números que efetivamente são abrangidos quanto a este sistema. Salienta-se que os maiores proprietários podem facilmente dividir o seu património por veículos, portanto, ou seja, várias sociedades. O que nós estamos aqui a atingir é, de facto, proprietários que são, no fundo, médios proprietários, ou até menos, em alguns aspectos, pequenos proprietários. Porque quem tem 500 mil euros de património não é propriamente um grande proprietário. Se tiver 5 apartamentos de 100 mil euros, pelos quais gera 300 euros de receita mensal em renda, ou por cada um, tem 1.500 euros mensais. E está dentro, pura e simplesmente, dessa classe média. Agora, pergunta-se, faz sentido, com certeza que faz sentido estes protestos, porque nós estamos a atingir um fator de fatiga fiscal total. Porque para a pessoa ter estes 500 mil euros, ele teve, em primeiro lugar, se os comprou para arrendar, que é isso que nós estamos a pedir, que as pessoas comprem para arrendar e que aumentem o nosso mercado de arrendamento, já pagou o imposto municipal de transmissões. Pois agora já vai paga também o IMI, que ainda por cima não é integralmente dedutível no IRS das rendas. Paga 28% sobre IRS. E acima disto ainda se vai dizer que vai pagar uma taxa sobre o património com valores altamente proprietários de 1%.
Mas
é uma brutalidade.
O património para arrendamento aparentemente está fora desta contabilidade.
O governo diz isso uma vez, outra vez não diz. Deve-se dizer, o imposto seu sobre os imóveis de luxo que diz que isto vai substituir abrange prédios com rendas congeladas, em relação aos quais nós não conseguimos tirar com apenas uns tostões, mas mesmo assim estão a pagar valores no mínimo 10 mil euros por ano. E deve-se dizer, quando esse imposto surgiu, isto causou desespero nos proprietários e muitos nossos associados, a que tiveram uma notificação para pagar 10 mil euros em 2 meses. Ora, como é que alguém que tem prédios com rendas congeladas arranja esse dinheiro? Isso é que é o grande defeito que se coloca nisto, e por isso é que nós dizemos que isto é, pura e simplesmente, o ódio à propriedade. Porque quando nós falamos de rendimento, ou seja, independentemente da questão que depois vem com a demagogia, dizer, nós estamos a tirar rendimento e aqui estamos a tirar património. Mas o problema é que o rendimento é uma parte que nos retiram de algo que estamos a receber. É um fluxo financeiro que estamos a ter. No património podemos não estar a ter fluxo nenhum. E, portanto, o resultado disto é que nos obrigam a alienar o nosso património para que nós consigamos pagar estes impostos. E muitas vezes o que sucede, e por isso é que nós dizemos que isto é, de facto, pura e simplesmente uma componente ideológica contra a propriedade, e deve-se dizer até, isto parece, ou eu não sei se isto é de Mao ou Trotsky, porque já o Deng Xiaoping disse enriquecer é glorioso, portanto, ou seja, neste caso, ainda no regime comunista chinês.
Oh, doutor, mas não faz sentido que quem tem património que não é produtivo pague por esse património?
Neste caso, o património que não é produtivo tem sanções para esse efeito, inclusivamente, que se colocam nesta sede. Agora, o imposto que está a ser estabelecido é um imposto que é independente do que o património esteja a produzir ou não. Porque, como dissemos, o imposto seu abrangeu prédios com rendas congeladas. Dizem que o património não é produtivo. Como é que o Estado pode ser produtivo se o Estado não deixa cobrar rendas? Como é que, e agora ainda por cima, isto está associado ao aumento do período transitório das rendas? Que ainda agora, portanto, a quantidade de medidas que este governo já lançou sobre os proprietários é uma situação de uma perseguição que nós nunca vimos neste âmbito. Esta, por exemplo, agora parece no debate, já foi avisado também que as câmaras vão receber automaticamente indicações para triplicar o IMI por parte das companhias fornecedoras de água, eletricidade e gás. Portanto, ou seja, o governo multiplica todos os dias. Nós só estamos à espera da seguinte, da medida seguinte, de ataque aos proprietários. E por isso é que nós dissemos que isto é uma componente puramente ideológica. Este governo e os partidos que o sustentam têm ódio à propriedade. E, portanto, no fundo, a ideia, eles dizem, há 8 mil proprietários ou 15 mil, ou o que é. Nós não queremos que existam. É só isto que está aqui em causa.
O governo diz que precisa de arrecadar junto de quem mais está em verba para poder aumentar as pensões mais baixas.
Isso é a maior demagogia que eu já uma vez ouvi dizer. Primeiro, as pensões saem da segurança social, não saem do orçamento de Estado. Portanto, ou seja, não é naturalmente através de um aumento de imposto dos orçamentos de Estado que nós vamos conseguir aumentar pensões. Por outro lado, perguntamos o seguinte, mesmo os próprios pensionistas muitas vezes também são proprietários, porque amealharam uma vida toda o seu rendimento que existe. Perguntem se eles querem perder as suas casas com impostos para pagarem mais 10 euros de pensão, se tiverem uma pensão, para receber mais 10 euros de pensão, se tiverem uma pensão mais baixa, ou 2 euros, como dão contas neste âmbito. Onde o governo está a buscar, isso aí eu digo-lhe onde é que efetivamente isto serve, é para os próprios partidos políticos, porque os partidos políticos já estão isentos de IMI. Vão ficar isentos do futuro imposto sobre o património, porque a lei dos partidos políticos já os convenientemente isenta de futuros impostos sobre o património. E agora, hoje sabemos que ainda querem acabar com os cortes às subvenções partidárias. Portanto, todo o dinheiro que estão a gastar para a classe política são de facto os proprietários que estão a pagar. Se lhes falta receita, eu pergunto o seguinte, porquê é que se há de atacar um grupo de proprietários e não se há de atacar, por exemplo, os comerciantes da restauração, onde o governo devolveu centenas de milhões de euros, 350 milhões de euros, até valores superiores a esse. Esses 350 milhões, eu pergunto o seguinte, criaram um posto de trabalho, houve alguma refeição que alguém tenha reparado num restaurante, tenha diminuído de preço em consequência disto? Não, foram pura e simplesmente para os bolsos dos empresários de restauração. Pergunta-se, se de facto facto há esta indicação, olha, com o IVA seria uma medida muito mais fácil. Agora, obrigar pessoas que amealharam património na sua vida, que até podem também ser pensionistas, mas que têm um complemento em consequência disso, a perder o seu património por causa desta voracidade fiscal, isto é algo que, a nosso ver, tem uma gravidade extrema. E, por outro lado, parece que, lá fora, ver-nos-ão como a Venezuela europeia.
Oh, doutor, mas resultado. O nível de tributação sobre o património em Portugal está abaixo da média da OCDE.
Depende do considerar a média da OCDE. A verdade seja dita, e deve-se dizer, alguém suspeito para dizer isso, que é o caso do antigo deputado Paulo Pedroso, do Partido Socialista, já disse, e com toda a razão, que é o seguinte, é que os impostos têm que ser vistos de acordo com o país em que se está. E o que sucede é o seguinte, nos países do Norte, onde também, se verdade seja dita, há uma grande proteção social, o que sucede é que as pessoas não se importam de ter um imposto sobre património mais elevado, porque têm uma certa segurança neste âmbito e, portanto, admitem pagar um imposto sobre património mais elevado. Nos países do Sul, onde a segurança social é muito mais fraca, onde nós nem sequer sabemos se vamos receber pensões, o comportamento habitual das pessoas é tentar amealhar património durante a sua vida. Esse é o comportamento que nos países do Sul se tem. Se ataca o património das pessoas, está-se, no fundo, a atacar o objetivo de vida que as pessoas têm. Mesmo que hoje não tenham 500 mil euros, poderão ter um dia na sua vida e ninguém está disposto a perder as suas casas. E deve-se dizer, se nós avançamos para a tributação do património imobiliário, como pretende o PCP, então é tudo o resto.
Oh, doutor, mas diga-me quantas pessoas com património imobiliário de 500 mil euros ou com 1 milhão de euros é que conhece com dificuldades económicas?
Eu conheço imensa gente com imensas dificuldades económicas e pode chegar a ter património de 2 milhões de euros. Basta pensar em todos os proprietários que eu conheço com rendas congeladas. E posso dizer, na associação, nós não fizemos um inquérito quanto a isso, mas garanto-lhe que imensos proprietários estão a passar dificuldades económicas com o congelamento das rendas e vão passar mais com a prorrogação desse congelamento. Agora, se, claro, podem dizer, podem alienar os prédios, mas ninguém quer alienar os seus imóveis, que isso é destruir toda a sua vida. As pessoas têm que perceber que é muito fácil dizer, não, o senhor tem um património de 1 milhão, tem um prédio de 1 milhão de euros. Pode ser um prédio nos subúrbios, que tenha rendas congeladas, mas mesmo assim tem já o valor fiscal de 1 milhão de euros. Imagino que faz o seguinte, dizem-lhe assim, agora tem que pagar 10 mil euros de imposto. Ele diz, eu não os tenho. As minhas rendas que me dão são apenas umas centenas de euros. Não tenho os 10 mil euros. O que é que faço? O que o Estado lhe diz é, ou vendo o seu imóvel, ou nós executamos e vendemos nós. Portanto, esse desgraçado vai ter que vender o imóvel para esse efeito. Isso é destruir todo o seu projeto de vida. Porque uma coisa é nós ganharmos 1000 euros, 5 mil euros, 10 mil euros, o que for, e dizemos, tem que pagar uma percentagem pequena desse montante. Aí já sabemos que esse parte do dinheiro não é nosso, porque vai logo para o Estado. Agora, se o Estado nos diz, não, para além de tudo o que já nós tributamos quando chegamos ao rendimento, se por acaso ainda conseguirem acumular algum valor para deixar aos seus filhos para uma situação de dificuldade no futuro, não, nós também vamos obrigá-lo a perder esse investimento. Isto é das situações mais dramáticas que pode acontecer relativamente a qualquer cidadão, principalmente com a cultura que existe nos nossos países do Sul, em que o objetivo das pessoas é, de facto, amealhar património.
Portanto, para deixar aos filhos.
Deixar aos filhos. E, portanto, no fundo, as pessoas chegam a ter, pode-se dizer, se corre mal a vida alguém e a pessoa perde o seu património, os seus imóveis, porque lhe correu um mau investimento, a situação que as pessoas têm é traumática. Agora, ser o Estado que lhes tira isto é um Estado totalitário, mas, que no fundo o querem construir.
Mas, ó, Ministro Leitão, este imposto não é mais justo do que, tal como foi desenhado pelo anúncio feito pelo Bloco de Esquerda e pelo deputado do Partido Socialista, não é mais justo que a taxa criada pela coligação PSD-CDS tributa prédio a prédio, portanto só tributa os prédios com mais de 1 milhão de euros.
Repare, se tivesse sido feito uma situação distinta quanto a esta questão, relativa designadamente a abolir esse imposto, que é um imposto perfeitamente execrável, deve-se dizer, e estabelecer uma tributação distinta, porque esse imposto é um dos impostos mais injustos que existe, e devo-lhe dizer, eu conheço muito bem a situação dos processos tributários neste âmbito e é dos fatores de mais litigiosidade que existe. A própria administração tributária tem consciência da forma como esse imposto foi recebido.
Parece que tem sido um bluff em termos de
e em termos de
receitas
receita. É muito reduzido neste caso, mas obrigou as pessoas a fazer muita coisa. Por exemplo, porque no fundo, um imóvel de luxo é um bem de luxo. Portanto, ou seja, pode-se dizer. No fundo, é como se estamos a tributar um consumo de luxo. A pessoa tem uma casa de alto luxo, eu devo dizer, pode tê-la herdado. Isto também só por si não é justificativo para ser castigado. Mas apesar de tudo, o que se dizia é que a pessoa neste quadro, por ter um bem de luxo, é que era tributado. Logo isto foi logo desvirtuado. Porque primeiro passaram a aplicar isto aos prédios que não estavam em propriedade horizontal. Resultado, obrigaram imensos proprietários a colocar o prédio em propriedade horizontal porque senão a soma dava acima de 1 milhão de euros. Portanto, houve aqui umas escrituras de propriedade horizontal completamente desvirtuando a função do imposto, que era o bem de luxo. Um prédio que não está em propriedade horizontal não é um bem de luxo. Segundo, estenderam-nos terrenos para construção. Portanto, interessante também se pergunta qual é o luxo de alguém ter um terreno para construção. Só isso demonstrou, de facto, a preparação que estava a verificar-se quanto a isto. Este imposto, mas mesmo assim, a receita que atingiu, acho que é uma coisa de 50 milhões de euros. Este imposto, o que é que faz? Vai alargar mais, porque enquanto quem tivesse as frações, como se fez, que se eu tivesse o tal prédio de luxo, que consegui dividi-lo em frações autónomas para não pagar o imposto, e muita gente o fez, agora vou dizer, não, apesar de ter dividido em frações autónomas e ter gasto ainda uns milhares de euros com as escrituras, a verdade é que nós vamos continuar a tributar pelo imposto, porque fazemos este esquema. É apenas isto que está em causa.
Vai alargar a base de tributação.
Vai alargar a base de tributação e, pelo contrário, vai aumentar a taxa, porque eu ouvi falar valores da ordem dos 3%. Ora, 3% num prédio de 1 milhão de euros são 30 mil euros por ano. Ou seja, parece que a pessoa tem que estar a nadar em dinheiro para conseguir ter um imóvel de 1 milhão de euros. Isso é das coisas mais absurdas que existem. Eu acho que nem as rendas lhe vão conseguir permitir ter esse valor. Daí, por isso, nós achamos que tudo isto é uma grande irresponsabilidade de dizer aos investidores estrangeiros uma situação deste género. Aliás, eu ainda lhe acrescento algo mais. Eu tenho informações que me vieram transmitir de investidores e que pessoas do setor me transmitiram de que investidores estrangeiros mal ouviram falar da história das lojas históricas, que ia proibir a denúncia para obras ainda antes deste imposto e inviabilizaram completamente projetos de aquisição de imóveis que tinham. Porque tinham lá uma loja qualquer, ninguém sabia se ia ser histórica ou não ia ser histórica. Isto também tem havido uma demagogia enorme e disseram já que não fazemos nada até vir aí o que é que vem daí. E se vier uma coisa hoje, ninguém sabe se vem outra amanhã. Porque hoje é a deputada Mariana Mortágua, amanhã pode ser o deputado Pedro Filipe Soares, amanhã pode ser o deputado qualquer que aparece com outra ideia louca deste género. Como é que algum investidor pode confiar numa situação disto? Isto é, a nosso ver, demonstra bem a fragilidade e a irresponsabilidade desta solução política.
E o doutor acha possível que seja possível arrecadar 200 milhões de euros, como parece ser a intenção, se partir só deste patamar do
Eu acho muito difícil conseguir arrecadar até mais do que já se consegue hoje, porque hoje consegues arrecadar 50 milhões de euros, mas eu acho que imensa gente não consegue pagar esse imposto. Inclusivamente, até muitas pessoas que foram sujeitos ao imposto de luxo, acho que não o pagaram e as execuções fiscais ainda não surgiram. Portanto, ou seja, neste quadro aqui, eu ouvi falar algumas situações desse tipo. O que se vai passar a pensar em quadruplicar isto no âmbito de uma situação em que já nem estou convencido que parte da grande parte dos proprietários já não consegue pagar este imposto, com as subidas de taxas para valores perfeitamente incomportáveis, o resultado vai ser, mais uma vez, uma fonte de litigiosidade que existirá, um imposto que é muito mal recebido pelos seus destinatários, portanto, provavelmente a quem ainda obtém menos receita fiscal, porque o resultado disto tudo é que não há investimento nos imóveis, e se não há investimento nos imóveis, os imóveis ficam ao desbarato, e aí no fundo não sei o que é que vão buscar, porque eu digo o seguinte, os proprietários não podem espremer o imóvel e sair de lá dinheiro, portanto isso é um fator que se coloca. Se fosse uma tributação sobre as contas bancárias, em que aparecessem valores deste género, 1%, 3%, bom, aí estava lá o dinheiro, se os bancos o tiverem, mas a verdade é que eu garanto que no minuto seguinte toda a gente o punha lá fora, portanto se houvesse uma ideia deste género. Nos imóveis, como não têm rodas, não podem sair, é verdade que sim, mas as consequências para o setor são absolutamente catastróficas.
Luís Lima, que nos acompanha a partir dos nossos estúdios em Vila Nova de Gaia e que participa neste debate em representação dos agentes imobiliários, como é que avalia o impacto deste novo imposto no mercado imobiliário?
Primeiro, eu tenho pena de não termos contraditório aqui, como é que vai não haver contraditório, e era bom, principalmente depois de ouvir a ser deputada ontem à noite, a falar sobre quem iam ser as pessoas afetadas por este imposto, e vamos partindo do princípio e pelas indicações que eu fui tendo ao longo do dia 2, que o Governo apontará pelas 8 mil e tal famílias que será as pessoas que têm ativos de valor superior a 1 milhão de euros, vamos apontar para aí.
8.600 proprietários.
8.600 proprietários, segundo os dados que nos foram fornecidos pela autoridade tributária, e por aí é fácil prever, há um bocado perguntou, a prever é muito fácil. Se vemos isso, o rendimento, o patrimonial total dá precisamente à volta de 190 milhões de euros, mas isso era preciso que o conseguissem receber. Antes de mais nada, eu queria dizer, e ontem ouvi a senhora deputada dizer que estas pessoas são famílias ricas, e é preciso, por causa dos ouvintes que nos estão a ouvir, nós desmistificar isto. E estas pessoas que têm, e vamos partir do princípio, não estou a falar das 44 mil, portanto, que têm ativos acima de 500 mil euros, vamos logo para este patamar de 1 milhão de euros. Geralmente são pessoas que adquiriram ou herdaram ativos, mas são pessoas da classe, e eu aceitarei isto, que seja uma classe média alta. Não são ricos. Porque isto é apenas não conhecer o país em que vivemos. As pessoas mais ricas, e nós imobiliários sabemos isso como ninguém, e outras classes sabem isto perfeitamente que eu lhe vou dizer, as classes mais ricas não têm ativos em seu nome. Isso é uma... Todos nós sabemos isso. Geralmente quem tem imóveis em seu nome são pessoas que têm algum receio, normalmente, de atingir a idade da reforma e não terem algum aforro. Tiveram medo nos últimos tempos da incerteza do setor financeiro e começaram vieram investir, em algumas delas, em imobiliária. E quando nós estamos a falar deste e dizemos que isto é de pessoas ricas, estamos a dizer, ao contrário do imposto antigo, que esse eu aceitaria que o objetivo dele era atingir pessoas que tivessem ativos individualmente acima de 1 milhão de euros.
Sim.
E isso, eu
o imposto selo.
Eu isso sempre tive alguma dificuldade, e o professor Menezes de Leitão sabe isso, eu tive sempre alguma dificuldade. O que quis é que se corrigisse algumas coisas que estavam mal, mas nós sabíamos, pelo menos o objetivo era esse. Depois não sei se a receita que inicialmente se previa se foi atingida. Mas neste, há uma demagogia, nomeadamente, e tem pena que o partido que neste momento está no poder, que vá nesse seguimento, que quer atingir as pessoas mais ricas. Isso é mentira. Quando nós estamos a comparar, e esse termo das casas utilitárias foi meu, quando comparamos uma pessoa que, alguém que compra 10 casas utilitárias, não está, não é a mesma coisa estar a comprar uma casa na Quinta da Marinha. Quem compra 10 carros utilitários não é a mesma coisa que estar a comprar um Ferrari. Portanto, muitas vezes são pessoas que quiseram fazer poupança e quiseram arranjar, como no tempo dos meus pais, voltar a ter, nomeadamente no mercado de arrendamento, algum rendimento. E neste momento estão com uma dificuldade enorme, porque se isto fosse o património imobiliário, amanhã têm o dinheiro no banco, podem não gastar. Quem tem os ativos, como há um bocado o professor disse, não pode deslocá-los, não pode vendê-los de imediato, é preciso que o mercado ponda a isso. Isso é uma das minhas preocupações, e vou lhe dizer aquilo que vai acontecer já daqui até ao fim do ano, e por isso a receita não vai ser os 180 milhões, e estamos a falar 0,2% da população, porque vai haver, e isso durante o dia de ontem e de hoje, várias pessoas me contactaram a dizer, eu tenho um valor patrimonial acima de 1 milhão e 200 mil euros, rapidamente tenho que vender um ativo, ou vou ter que colocar no nome de uma empresa, ou vou ter que nos parar, vai haver mais divórcios até ao fim do ano, ou vou ter que colocar os bens em nome do meu filho ou dos meus netos. Portanto, isto, e acho que a receita que se prevê receber vai ser muito complicada.
Já teve sinais concretos na sua vida profissional enquanto agente imobiliário?
Claro que sim. Eu avisei desde quinta-feira às 9 horas, que avisei que isto ia acontecer, é lógico. E vou-lhe dizer o que é que está acontecendo no investimento estrangeiro já. Hoje de manhã recebi um telefonema do meu colega francês a perguntar-me o que é que está a acontecer. E para quem não sabe, mas os franceses normalmente não compram ativos acima de 1 milhão de euros. Normalmente os franceses compram ativos entre 200 ou 300 mil. Mas o que ele me diz é, agora é assim. E quem me diz daqui a um ano ou dois anos que isto não vão passar a ser taxados ativos de 200 ou 300 mil? Pois. Isto, no fundo, criou uma confiança. E agora, vamos dizer, dizem que estas pessoas que compram estes ativos querem... Eu não tenho nada contra quem tem o dinheiro investido no banco. Mas quem investe, nomeadamente imobiliário, e nomeadamente até para colocar no mercado de arrendamento, está a criar emprego. Eu vim antes de vir para aqui, reuni com o meu colega, o Presidente da Construção, e posso lhe dizer que isto vai ser um problema.
Oh, Soutor, mas diga-me uma coisa. Portugal, tanto quanto eu li, está muito bem classificado no ranking dos países onde vale a pena investir em imóveis de luxo. Isto apesar de termos um imposto que penaliza os imóveis de luxo.
Sim,
e que foi criado
pelo
governo anterior.
Mas o grande mercado que nós temos vendido imóveis não são imóveis acima de 1 milhão de euros. Isto tem uma percentagem no fatia global pequena. Eu tenho pena que entre o primeiro e o segundo trimestre, e nós demos os dados há dias, nós passámos de 20% das transações para 23% das transações feitas por cidadãos estrangeiros. E foi esse investimento estrangeiro que fez a reabilitação das cidades de Lisboa e Porto. Não foi à custa de dinheiro público todo nós. Foi isso que atenuou, nomeadamente, dezenas de milhares de pessoas que vieram de Angola desempregados do setor da construção civil. É isso que ajudou outros setores, como as imobiliárias, como os materiais de construção, como as pessoas vêm para cá, o turismo. Hoje em dia, o imobiliário está completamente interligado com o turismo. Por isso vi as associações que representam o turismo preocupadíssimas. E vamos pôr isso em questão. Isto é uma questão de receita. Desculpe lá. A receita do IMI, desde 2004, começou inicialmente por 576 milhões de euros. No ano passado, isto são os dados da autoridade tributária, foi 1.600 milhões de euros. Nós passámos, passou a ser mais 300% em pouco mais que uma década. A receita do IMT no ano passado foi de 600 milhões de euros. Se nós tivermos uma crise, se nós tivermos uma quebra de transações, esta receita que eles estão a prever, nós vamos perder muito mais dinheiro. E depois vamos ter outros problemas. Eu não me acredito. Eu agora, desde quinta-feira, ouvimos muitas coisas, como as casas para arrendar não vão ser englobadas, a demagogia dizer que as casas de mais baratas que não vão ser englobadas, bom, até desde que seja alguém, uma família que tenha um património superior a 1 milhão de euros, até uma garagem vai ser tributada pelos vistos a 1%. Isto é tudo uma demagogia. Mas o que eu queria dizer, como é que se vai saber às zonas do país, por exemplo, o caso do Distrito de Faro, está a 11% da oferta de arrendamento, mas só há 2,7% de procura. O que é uma casa arrendada? É uma casa que está ocupada? Ou é alguém alguém que comprou um ativo e está à espera de arranjar um arrendatário, entretanto vai pagar o imposto. Isto é de uma injustiça tremenda. E vou-lhe dizer uma coisa, eu não sei, imagino que haja alguma dificuldade, por aquilo que eu entendo, de haver recuo. Vai haver, imagino eu, uma série de cláusulas salvaguarda. Eu vou dizer uma coisa, se a intenção era taxar os ricos, e isso enganaram-se completamente. Os ricos não têm ativos imobiliários. Eu vou dar uma pequena história. Há cerca de 4 anos, um dos homens, naquela altura foi considerado o homem mais rico do Galo, deu uma entrevista a um jornal, e não lhe vou dizer o nome, mas todos os nossos ouvintes vão perceber, porque todos se lembram dessa célebre entrevista. Que na altura que disse, perguntaram se ele era rico, e ele disse assim, não, mas eu tenho tudo investido em empresas, em ações, não sei o quê. Eu não tenho nenhum bem em meu nome. Olha, até a minha mulher, que tinha uma farmácia, me disse, nós não chegámos à idade da reforma, mas se quando nos acontecer alguma coisa, tens tudo em nome das empresas, não temos uma casa. Até a minha farmácia me teste em nome de uma empresa.
Portanto, o que me está a dizer é que os ricos não têm património imobiliário, têm dinheiro, e esse dinheiro não está em Portugal, está nos offshores, não é?
Eu não disse isso. É a dedução que está. Apenas estou a dizer que se a intenção era esta, não é esta.
O património não se pode fugir, não é?
Não pode colocar numa... E as pessoas não conseguem. É um bem transacionável, depende de procura. E, para mim, inicialmente, o que é que eu penso? Vai ser uma pressão enorme de muita gente querer colocar alguns ativos no mercado. O mercado não precisa de pressão para colocar mais ativos. Isso prejudica o mercado, cria uma instabilidade. Mas há uma coisa que eu digo e eu gostava de responder a quem está a apoiar esta lei. É que se a intenção era essa, taxar os ricos, enganar-se. Agora, se a intenção era acabar com programas como os chamados visto gold, como o chamado residente não habitual, e que fazer uma quebra no imobiliário, nomeadamente no investimento estrangeiro, isso podem ter a certeza que o vão conseguir. A nível de imagem já o conseguiram. E eu, a semana passada, antes de ir para a RTP, recebi um pedido de entrevista da Lusa Espanhola. Não penso que é por me querer ouvir a dizer bem do imobiliário. É apenas porque quanto mais problemas nós tivermos, mais eles conseguem captar investidores.
Ó, Soutor, falou aí nos vistos gold. O que é que a introdução deste imposto pode representar em relação aos vistos gold? Isto vai ser um golpe mortal para os vistos gold?
Olha, eu espero que não, sabe?
Se o patamar forem os 500 mil... Se for os 500 mil,
o que é que nós vamos dizer a todas essas pessoas? Para já, acho que mostramos que não somos sérios. Se fosse a partir de agora, as pessoas só adquiriam se assim o entendessem. Agora, mudar as regras do jogo a meio do jogo, sinceramente, Portugal, mais uma vez, a nível de credibilidade, vai ficar mal visto. Mas volto a dizer, eu não compreendo que se há setor em Portugal que está a ajudar a dinamização da economia, para ter noção, a previsão da APMI para este ano de investimento estrangeiro, prevemos este ano 4 mil milhões de euros. Qual é o setor deste país que faz entrada de tanto dinheiro cá dentro?
Mais 1 mil milhões do que em 2015.
Precisamente.
Mas esta estimativa acha que se vai cumprir?
A tada Mariana Mordágua saiu a dizer que comprar imóveis não era investir.
Pois não, mas eu gostava que ela visse, nomeadamente, as pessoas estão a vir às dezenas de milhares de Angola que estão, se não fosse a reabilitação das cidades, e foi à custa de só de investimento estrangeiro que nós criámos todo este dinamismo, que depois acabou por contaminar positivamente o mercado interno. Agora, que isto é, e que incentivámos as pessoas ao longo destes anos de poupar, amealhar, criar riqueza, estas pessoas fogem a impostos. Há qualquer coisa que eu não entendo. Se há qualquer coisa que é controlável, é que se alguém adquiriu num determinado ativo, é imediatamente, acima de determinado valor, é imediatamente avaliado pela autoridade tributária se ele tem rendimentos para isso. Isso a mim, eu ouvi ontem falar que depois as pessoas dizem que não, mas o que saiu é que essas pessoas que têm famílias, estamos a falar de famílias, sim, que se junta, volto a dizer, se estivéssemos a falar de ativos individual, eu não estaria hoje a dizer aqui o que estou a dizer. Até sim, porque, infelizmente, cada dia que nós falamos, pessoas como nós, estar sempre a falar no assunto é complicado. Isto tem repercussões lá fora. Mas eu ainda ontem tive e tinha dito que não falava, mas como é que é impossível nós não falarmos depois de uma comunicação que me ouvi ontem à noite, uma deputada que diz que neste momento que os ativos, o valor patrimonial, que está a metade do valor do mercado, olha, desculpe, ela não sabe isso, mas isso eu sei, porque eu faço parte da CNAPU, que no ano passado fez uma atualização de todos os coeficientes de focalização e das zonas, que por si só, a partir de abril do próximo ano, vai dar muito mais imposto a muita gente, e foi-nos incutido, e eu aceitei isso, hoje em dia não sei saber se aceitaria, que o valor patrimonial, eu sempre aceito, devia ser o mais perto do valor do mercado, porque uma das consequências do valor patrimonial é o pagamento de imposto, mas para mim não é mais importante, é que do valor patrimonial saem as indemnizações em tribunal, saem a fixação de rendas, e era bom que o valor patrimonial estivesse perto daquilo que a lei determina, menos 15% do valor do mercado, e isso foi aquilo que foi decidido, e por isso é que houve sempre consensos. Uhum. Mas nós temos noção que o valor patrimonial total em 2016 vai ser superior ao do ano 2015, por isso é que as câmaras, isto é tudo só demagogia, estão as câmaras todas a baixar o imposto.
Porque sim, 20 câmaras ano, que anunciaram que iriam baixar as taxas de imposto.
Isso é tudo demagogia.
De
tenho que o fazer para o próximo ano, ano de eleições, a partir de abril do próximo ano, quando a primeira prestação da nota de liquidação, as pessoas vão reagir logo. E sabe uma coisa? Sabe porque é que não são mais câmaras?
Diga lá.
Porque não podem, porque assinaram compromissos com o governo anterior para ter aqueles apoios. Não podem, porque eu sei que a pressão houve sobre nós. Eu sei bem o que é que estou a falar. Portanto, isto é tudo demagogia. E no próximo ano, como é ano de eleições, tenho que o fazer, porque senão os cidadãos vão responsabilizá-los. E espero que quem está a tomar esta medida, que pensa que vai atingir os ricos, está completamente enganado. Vai atingir os jovens. Neste momento, 50% das pessoas que arrendam casa declaram, objetivamente, nós fazemos essa monitorização, que as casas estão acima das suas possibilidades, a renda. E isto não ajuda. Isto não cria confiança, pelo contrário.
Mas que impacto é que isto pode ter no mercado do arrendamento?
Pode ser, se fosse aquilo que era inicialmente, eu disse logo que matava o mercado de arrendamento.
Sim.
Depois, com aquilo que... Não, se tivessem englobado os ativos para arrendamento, mataria o mercado de arrendamento, completamente. Agora ouvimos falar que as casas
estão fora.
Estão fora, é aquilo que eu disse. Estão fora o quê? Estão fora as que estão ocupadas? Ou estão fora aquelas que estão no mercado, como ainda agora lhe disse, com 11% da oferta está no Estito de Faro e não há procura. E há um prazo para o proprietário arrendar, porque qual é o proprietário que vai comprar um imóvel? Então, quer dizer, antes de comprar, vai exigir logo a garantia de um contrato de 6 anos, porque tem que sair de pagar logo o imposto, não é?
João Magalhães Ramalho, advogado fiscalista, escreveu um artigo onde dizia que tinha várias perplexidades em relação a este novo imposto, a começar pela parte da coreografia que já fizemos aqui a referência. Quer explicar o essencial das suas perplexidades relativamente a esta medida?
As perplexidades, eu diria que são basicamente de três ordens. A primeira, de facto, quanto à justificação ideológica ou quanto à motivação subjacente à criação deste imposto, ou seja, claramente um ódio relativamente a quem tenha património e quem com o seu trabalho consiga, com mérito, juntar algum património. Eu acho que é profundamente ofensivo para todos aqueles que trabalham de forma honesta, sejam englobados num saco ou que lhes seja lançado um anátema de que são todos uns bandidos e que, no fundo, como não andam a pagar impostos do que devem, vão ser agora tributados nesta sede. E, portanto, acho que a discussão está, desde o início, inquinada por uma questão ideológica de um radicalismo extremo, que não faz nem tem nada a ver com a nossa matriz social, cultural, religiosa. E, portanto, acho que, se quiser, visto agora à distância de uns dias, parece-me que aquilo que, mais do que a criação do imposto, a forma como o imposto foi comunicado e a forma como aquela célebre frase foi preferida pela deputada Mortágua depois no sábado, foi talvez aquilo que mais chocou, ou pelo menos para mim, que mais me choca enquanto português, que acho profundamente ofensivo e injusto para todos nós aquele tipo de considerações e, de facto, que
está
querer...
a falar de quê? Porque quem está em casa ouvir
isso? Estamos a falar daquela questão que basicamente qualquer, aliás, aquilo era uma frase assassina, digamos assim, que qualquer das palavras utilizadas são de uma tal carga ideológica que é completamente inaceitável. O facto de dizer nós temos que perder a vergonha de tributar e, no fundo, ir ao bolso e ir a toda a gente de uma forma desenfreada, quer dizer, é de uma ofensa pelo que está subjacente, porque as pessoas são honestas, são intrinsecamente honestas, as pessoas trabalham de sol a sol, muitas pessoas fazem sacrifícios ao longo da sua vida para ter, como já se falou aqui, algum património para complementar a sua reforma e para deixar aos seus filhos. E, quer dizer, e são desta forma insultadas por uma deputada que, não sei, tem 27, 28 anos e, portanto, pouco ainda deu e pouco ainda justificou em termos profissionais para vir apontar o dedo desta maneira às pessoas.
Oh, João Magalhães Ramalho, mas a forma como, intempestiva, como foi anunciado este imposto, não pode ter depois um efeito positivo, que é obrigar o governo a recuar. Exatamente para mitigar a imagem inicial que foi dada sobre o objetivo deste imposto.
Pode, quer dizer, se de facto eles querem e se a ideia é fazer a estratégia do polícia bom e do polícia mau, então vão conseguir. Agora, eu acho que tem que existir sentido de Estado, quer dizer, e claramente a questão da preparação do orçamento e a divulgação depois da proposta do orçamento é um sinal importantíssimo, não só para os portugueses em geral, mas também para a comunidade internacional e para os investidores que que nos seguem. E hoje em dia todos nós temos a noção que as redes sociais e a internet em geral são uma forma de divulgação praticamente instantânea daquilo que, aquilo que se passa. E, portanto, se nós estamos a sinalizar que existem dúvidas quanto ao regime português, neste caso o regime fiscal, de que vamos assaltar quem confiou em nós e investiu em Portugal, obviamente que todos aqueles que têm investimentos já pré-contratados ou estudados, ou aqueles que pensam em investir em Portugal, vão dar um passo atrás e dizer, espera aí, deixa-me ver o que é que vem aí. Porque, obviamente, estes investidores, mesmo os investidores particulares, e isso é uma característica muito interessante de ver, designadamente aqueles que vêm com o regime dos residentes não habituais, fazem contas, e fazem contas ao tostão. E, portanto, se lhes vão meter na equação mais 2% ou 3% por ano, obviamente que isso vai ter uma influência na sua decisão de investimento. E, portanto, eu não sei se, de facto, isto serve apenas para tal coreografia política em terreno. Agora, as pessoas têm que ter responsabilidade. E acho que aquilo que fica claro de todo este triste episódio é, de facto, a ausência de sentido de Estado e de estarem a brincar com coisas sérias. Acho que o melhor é passar à frente e virar a página e, de facto, esquecer este triste episódio.
O que é que em termos de isenções, poderia, enfim, ser desenhado para reduzir o impacto negativo deste imposto sobre o mercado imobiliário?
Já agora estou a falar de isenções, há uma coisa que se tem que ter em conta. É que há muitas pessoas, mesmo com um património de família de 1 milhão de euros, estão endividadas e bastante. Eu posso lhe dizer que ainda há cerca de um mês vendi 2 ativos de 300 mil euros a uma pessoa que, para colocar no mercado de arrendamento, e só ia comprar um. E de repente ele disse, olha, eu afinal de contas as taxas estão baratas, eu com as rendas consigo pagar mais que o valor daquilo que tenho que pagar ao banco e compro 2. Endividou-se. E esse endividamento vai descontar ou não? É porque tem mesmo que descontar. É que há muita gente que só no papel é que diz que é dono, mas o dono não é ele. E então se não vamos ter em atenção isso, vai levar ao colapso de imensa gente.
Mas isso não é tomado em consideração do IMI, não é tomado em consideração do imposto seu.
Mas terá que
ser...
O
IMI, as regras já estão em vigor. O problema é alterar as regras a meio do jogo.
Sim,
isso
eu,
é que é lamentável.
Eu gostava de dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, e a justiça seja feita aos promotores, quer dizer, eu acho que a gente também não pode estar só, obviamente, que todos nós sentimos a realidade prática obviamente criticamos a medida, mas temos que esperar pelo texto. E ainda não se conhece o texto, eu pelo menos não o conheço, e portanto acho que temos que também dar aqui um bocadinho o benefício da dúvida de perceber como é que a medida é construída. De toda a maneira, e para quem nos está a ouvir, eu acho que há aqui alguns pontos que é muito importante perceber, até para se perceber o que é isto, porque fala-se em imposto sobre os imóveis, mas fala-se ao mesmo tempo em imposto sobre o património. E são coisas diferentes. Quando nós falamos do imposto sobre o património, falamos do imposto sobre o acervo total dos bens que compõem o nosso património. Quando nós falamos de um imposto como o IMI, que incide imóvel a imóvel, é uma questão diferente. E eu gostaria de colocar as questões nestes termos. Porquê? Porque a primeira, eu acho que há 4 ou 5 notas que se podem dizer muito rapidamente e que são, digamos assim, interrogações ou expectativas daquilo que aí vem.
Diga.
A primeira tem que ver exatamente com o caráter justo ou injusto deste imposto. Porque estamos a falar, volto a dizer, de um imposto sobre o património, porque carga d'água é que apenas os proprietários de imóveis é que são tributados, deixando de fora para todos aqueles que têm ações, têm carros, têm quadros, têm joias. Pronto, é essa a primeira interrogação. A segunda questão, e se quiser é uma nota entre aspas para os ouvintes perceberem.
Então o imposto sobre fortunas faria mais sentido, do seu ponto de vista?
Quando se fala em imposto sobre o património, é imposto sobre as fortunas. Aqui estamos a falar é de um imposto sobre o património imobiliário. Então vamos chamar as coisas pelos nomes. Ou um segundo imposto, porque já temos o imposto de selo e mais o IMI. Em segundo lugar, e fazendo aqui um pequeno parênteses, quando falamos da fasquia dos 500 mil euros ou de 1 milhão de euros, falamos de valores com base no somatório de valores patrimoniais tributários, e que eu acho que há muita gente também não percebe essa nuance ou essa distinção. Não é o valor pelo qual eu escriturei, ou o valor pelo qual eu posso entender que aquele imóvel vale. É o VPT, portanto, o valor patrimonial
tributário.
Não é o
valor do mercado, é o valor...
Depois, outro ponto que é importante falar é que, claramente, é diferente alguém que tem um imóvel sem qualquer dívida daquela pessoa que contraiu um financiamento bancário.
Portanto, imóveis hipotecados, do seu ponto de vista, tem que estar fora.
Tem que estar fora, ou pelo menos tem que haver uma redução desse montante. Depois, o que é o valor de mercado? Eles vão buscar, em princípio, lá está como referência, é o valor patrimonial tributário. Mas o valor patrimonial tributário não corresponde ao valor de mercado. E o valor de mercado, nós agora estamos numa fase boa, mas há fases más. E o valor de mercado sofre oscilações. Como é que é? Eu vou ter direito a reportar perdas? Ou isto é apenas não... liquidado de forma cega? É porque, quer dizer, estamos a ofender a capacidade contributiva dos contribuintes. Depois, falámos já da questão da fasquia, ou seja, onde é que temos a fasquia? Voltamos à questão, que eu acho que também é menos interessante, de dizer o que é que somos ricos, não somos ricos. Quer dizer, acho que isso é uma questão, é um fé de inverno no meio disto tudo. Temos coisas mais importantes. Portanto, em princípio, será sobre 1 milhão de euros, vamos ver. Depois, há um tema que também pouca gente fala, é que este imposto, à semelhança do imposto sucessório, é um imposto que é muito atreito à fraude e evasão fiscal. E vou-lhe dar vários exemplos. Como é que é? Vai abranger apenas os imóveis em Portugal ou também os imóveis no estrangeiro? Como é que a administração fiscal monitoriza essas situações? Pois que já falámos aqui, há pessoas que têm imóveis em nome próprio, há outras que têm em nome de empresas. Como é que eu faço a consolidação, digamos assim, deste património para o tributário? Mas este imposto, e por exemplo isso no imposto sucessório foi muito discutido, e talvez por isso é que não tenha ido para a frente, é um imposto que obriga a administração fiscal a dotar-se de meios que implicam um investimento brutal. Meios humanos, meios materiais, cruzamento de informação, liquidações, verificação das liquidações, etc. E portanto, se nós formos a ver, em termos líquidos, aquilo que é a arrecadação da receita e aquilo que efetivamente é o ganho para o Estado, se calhar estamos a falar de meia dúzia de milhões.
É porque, quer dizer, mesmo o valor de 200 milhões é peanuts, não é?
Deixa-me só terminar, só de dar uma última nota, que me parece também muito interessante. Aliás, eu acho que sagazmente o Dr. Rui Moreira no Porto imediatamente saltou para a arena, porque lhe toca no bolso autárquico, que é a questão da repartição da receita.
Certo.
Como é que é? Este imposto é um imposto apenas que reverterá para o Estado?
Aparentemente é, não é? Se é para pagar pensões,
ou vai haver aqui uma vaquinha entre os dois, ou é só uma... É porque depois vai ser uma coisa interessante, porque depois, quer dizer, obviamente que interessa ao cobrador, não é do fraco, mas dos impostos, a aumentar os VPTs. Mas se ele não vier para a Câmara, as câmaras não têm incentivos, que agora lhes permitem para aumentar os VPTs. E vai ser muito interessante ver esta luta política, ou digamos assim, este jogo financeiro, para perceber quem é que vai ficar a ganhar ou vai ficar a perder. Eu já sei quem vai a perder, somos todos nós, e a perda de investimento que isto vai representar.
Deixe-me só lançar, e é para si uma última questão. O Presidente da República alertou para o risco deste novo imposto poder afugentar o investimento. Acha que podemos ter aqui um elemento de conflito com Belém, ao ponto de poder haver aqui alguma inconstitucionalidade e poder haver um pedido de fiscalização preventiva da fiscalidade do orçamento do próximo ano?
Bom, repare, nós infelizmente temos um Tribunal Constitucional que é totalmente contrário aos direitos dos cidadãos. Eu costumo dizer que em vez de proteger os cidadãos contra o Estado, protege o Estado contra os cidadãos. E precisamente por esse motivo, vários impostos, a meu ver claramente inconstitucionais, e outras medidas também a meu ver inconstitucionais, como os cortes de salários, passaram sem grande problema no Tribunal Constitucional. Portanto, sobre isso aí, não estou muito convencido que o Tribunal Constitucional venha dizer. Portanto, assim, nesse caso, se me perguntar se eu acho que é inconstitucional, eu digo logo que é, porque acho que ofende brutalmente a capacidade contributiva. E deve-se dizer, neste âmbito, que me parece, inclusivamente, que a ideia de progressividade que está na Constituição é para os impostos sobre o rendimento e não para os impostos sobre o património, nem se prevê nada deste tipo. Agora, eu queria lhe chamar a atenção pelo seguinte, é que esta conversa sobre o imposto sobre o património já é antiga, porque desde há imenso tempo, por razões ideológicas, aparecem propostas de impostos sobre o património. Só que normalmente o simples bom senso as deita abaixo. Eu lembro-me, por exemplo, que no último dia do primeiro governo de Guterres, o ministro Sousa Franco, antes de sair, mandou fazer uma apresentação de um projeto de imposto sobre o património. O ministro das Finanças subsequente, Pina Moura, disse logo que o projeto está imediatamente morto. Portanto, ou seja, demonstra bem, de facto, que é muito fácil nós estarmos com estas ideias ideológicas e depois sermos confrontados com a realidade.
Mas não é só a esquerda também que tem taxado o património, não é?
Mas nós nunca concordámos com nenhuma destas medidas. Nós dizemos, nós já achamos que o IMI disparou. Portanto, ou seja, deve-se dizer, a subida das taxas foram brutais. Ainda temos o caso das câmaras que o triplicam. Ainda houve o imposto de selo. E agora surge isso. Sinceramente, nós devemos dizer que já basta. Isso é o que acho que é importante.
O nome da lei. O IMT também. Não lembrava que a estimativa do IMT para 2016 é de 643 milhões de euros. Sim. Se houver uma quebra no investimento estrangeiro, que são os que compram ativos de mais valor, podem ter a certeza que ganham de um lado vão perder do outro.
Fica mais esse dado. O nome da lei tem de ficar por aqui. Eu sou a Marina Pimentel. Volto para a semana com um novo tema e novos convidados. Vamos debater o acesso da autoridade tributária às contas bancárias e do relacionamento dos portugueses com os impostos e a máquina que os cobra. Agradeço aos nossos convidados, com quem debatemos o novo imposto sobre o património. Fico a Renascença, é tudo o que precisa de ouvir.